Mais um carnaval. O programa de hoje revisita outro que publicamos em 2010. Você sabe que nós temos o compromisso de manter a nossa cultura viva, não é? E a história do carnaval brasileiro e suas músicas é preciosa. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/550.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Wagner.
Fala, Luciano, meu nome é Wagner, sou aqui de Curitiba, sou empresário. Eu tenho uma dúvida, uma questão que eu gostaria de ver você abordando, que já vem mais de tempo, mas agora ficou mais evidente, ganhou um destaque muito grande nos jornais, e eu sei que você é uma pessoa que também dá bastante valor para a cultura. Eu sempre vi a cultura como algo como entretenimento, como algo mais para divertir do que para elevar uma nação, para ser o centro de uma política nacional ou algo do gênero. Mas agora, com toda essa mobilização que todo mundo diz que é a extinção do Ministério da Cultura, mas que na verdade é a junção com o Ministério da Educação, que é algo que já existia há muito tempo atrás, mas que está longe de ser uma extinção do Ministério. Eu queria saber qual que é a importância da cultura no país, qual que é a importância da cultura para a população, o que que isso traz de grande valor para a sociedade. Eu estou assistindo o Jô Soares agora, e ele falando que as coisas que levam uma nação para frente são a alta tecnologia produzida dentro do país e a cultura. Eu sou uma pessoa de tecnologia e eu entendo muito bem porque que a tecnologia pode elevar o status de um país, mas a cultura, por mais que eu dê importância, por mais que de vez em quando eu vá no teatro, por mais que eu assista filme, por mais que eu escute uma boa música, eu não consigo entender toda essa importância que a cultura tem. E seria muito bom escutar a tua voz, esquecendo toda essa polêmica atual do Ministério da Cultura, explicar por que que a cultura é tão importante.
Vixe, Wagner, essa pergunta merece um programa inteiro, viu? Uma hora dessas eu farei um, olha. Por enquanto, fique com isso aqui, ó. A cultura de um país é importante porque ela transmite valores, histórias e objetivos de uma geração para outra. E são essas tradições que encorajam os vários grupos a compartilhar uma identidade coletiva, que termina por forjar a identidade individual. A cultura de um país reforça nosso senso de comunidade. Veja só o exemplo do carnaval. Milhões de brasileiros saem às ruas para celebrar um espírito festivo brasileiro. Quem dera tivesse essa mesma disposição para ir às ruas por justiça, honestidade, segurança e saúde, não é? Bom, mas a cultura muda com o tempo. Estamos assistindo com pesar uma onda de esquecimento do passado e de negligência em relação à nossa herança cultural. Mas, de novo, isso é papo para outro programa, viu? Por hoje, vamos celebrar o carnaval.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Wagner receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a Decathlon faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DecathlonBrasil. Vamos lá então, hoje tem visita aqui. Lalá e Itamar, por favor, hoje eu quero carnavalesco, tá bom? Na hora do amor.
Ei, você aí, me dá um Prudence aí, me dá um Prudence aí.
Ai, carnaval, carnaval. Quem é que não tem uma história de carnaval pra contar, hein? Olha, eu parei de curtir o carnaval depois que eu mudei pra São Paulo em 1975. Mas até os meus 18 anos, o carnaval foi uma referência nos salões lá da Associação Luso-Brasileira de Bauru. Máscara Negra, composta por Zequete Pereira Matos, para o carnaval de 1967. E aqui, com Dalva de Oliveira. Dá pra sentir o confete no rosto, não dá? Cheguei a pegar o final dos carnavais de rua em Bauru, quando formávamos blocos e desfilávamos pela avenida. É uma coisa que não existe mais, viu? Eram famílias fazendo isso. As escolas de samba tomaram conta. Depois veio o sambódromo e, por fim, pelo menos em Bauru, um final melancólico. Sem dinheiro, sem desfiles, sem a festa popular que eu aprendi a curtir quando eu era garoto. E o que é o carnaval de hoje, hein? Olha, é uma festa que deixou de ser popular para transformar-se num grande negócio.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que saiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que saiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu.
E essa é a Jardineira, composta por Benedito Lacerda e Humberto Porto, para o carnaval de 1939. E aqui quem canta é Orlando Silva. Ah, vai dizer que você não dançou essa aí, hein? Um e-mail que eu recebi um dia citava a situação hipotética em que, no desfile das escolas de samba, cada uma fosse coordenada por um país. E eu fiquei imaginando, você já pensou a escola de samba alemã? E a japonesa, hein? E a norte-americana? Provavelmente teria um orçamento de vários milhões de dólares, um controller para cuidar dos gastos, consultores para motivar a equipe, generais para cuidar da logística, técnicos de Hollywood para os efeitos especiais, drones, coreógrafos da Broadway para a dança, uns 25 roteiristas para o samba enredo e computadores, milhares de computadores. O resultado seria um espetáculo tecnicamente perfeito, visualmente deslumbrante e preciso.
Si tu m'aimes, tu dois deviner. Aujourd'hui, tous les deux, on se cache derrière nos masques pour se demander.
E quando Chico Buarque decide compor para o carnaval, hein, a gente ganha Noite dos Mascarados, que aqui você ouve com Elis Regina e Pierre Barrou. Carnaval em francês. Não é fascinante, hein? Pois é, cara, mas olha, eu prefiro em português, viu? Com a mesma Elis e com o Chico.
Eu sou seresteiro, poeta e cantor.
O meu tempo inteiro só zumbo do amor.
Eu tenho um pandeiro,
só quero um violão.
Eu nada em dinheiro,
não tenho um tostão. Fui porta-estandarte, não sei mais dançar.
Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar.
Eu sou tão menina,
meu tempo passou.
Eu sou colombina,
eu sou Pierrot.
Mas é
Pois é, carnaval de gringos, correto e tecnicamente perfeito, mas... cadê o sorriso contagiante das baianas, hein? E o suor de pura adrenalina e aquelas mãos cheias de feridas sangrando de prazer dos meninos da bateria, hein? E os seios de deusas das morenas perfeitas, hein? E as lágrimas de desespero do destaque em cima do carro quebrado, hein, cara? E o povo nas arquibancadas derramando-se sobre a pista e o tesão, hein? Olha, me desculpem os certinhos, mas eu não posso negar minha natureza. Eu sou mais o Joca da bateria e o Paulinho Fumaça que, sem dinheiro, sem MBA, sem computador, sem falar inglês, fazem o maior espetáculo da Terra. Daquele jeito brasileiro, nas coxas.
Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô sabendo, sabendo, sentindo, escutando, eu não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Pois então, o Chico Buarque compondo sobre o carnaval é coisa séria, não é? Essa é Quando o Carnaval Chegar, que ele lançou em 1972, cara, é uma delícia. Aqui você ouve Márcia Salomão, que vem de Londrina, direto pro Café Brasil.
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Muito bem, sobre a saudade dos antigos carnavais, vai aqui um poema de Cruz e Souza, chamado Carnaval de Ontem e de Hoje. Ao fundo você ouvirá o clássico Vassourinhas, o frevo composto por Matias da Rocha e Joana Batista Ramos. Mas aqui, cara, é o piano de Antônio Adolfo. No apartamento de Dora, ouve-se o ruído lá fora do carnaval que já vem. O samba do morro desce e a gente do morro esquece do gosto que a vida tem. E a vovó fica alarmada. Que terror essa enxurrada de gente suja e brutal. As mulheres quase nuas, homens de saia nas ruas. Meu Deus, isso é carnaval? No seu tempo, felizmente, era tudo diferente. A neta, ela explica então. Gente distinta e educada batalhava na calçada do jockey. Que animação! O corso era uma beleza. Que elegância, que riqueza de confetes serpentinas. Sobre as capotas descidas, moças bonitas vestidas das fantasias mais finas. Nos bailes, que brincadeira, nem pulos, nem bebedeira. Todos podiam dançar, mas de outro modo, distinto. Se era família ou recinto, ninguém mais podia entrar. Dançava-se o tempo todo, brincava-se mesmo a rodo, sem mal, contente e feliz. E o lança-perfume, eu penso, não era usado no lenço e abusado no nariz. Às vezes, um mascarado chegava alegre e engraçado, metido num dominó. Passava dando seus trotes, depois lá ia aos pinotes, brincalhão como ele só. E a vovó contava à neta, Dorinha ouvia bem quieta, mas de repente diz... Qual, vovó? Desculpe o que eu digo, mas que chato é o tempo antigo, meu Deus, isso é carnaval?
Foi tão grande que eu nem sei.
Você lembra do Tutuca, hein, cara? Oslíver João Batista Linhares é o Tutuca, que criou aquele inesquecível faxineiro que vivia lá na praça de olho na mulherada e dizia assim, ó...
Como é boa essa tua amiga aí! Ah, se ela me desse bola!
Pois é, aqui ele canta A Minha Renúncia, de Jota Maia, gravação de 1961. Tutuca, no Café Brasil. Foi nos anos 1920 que surgiram as marchinhas, que Bruno Kiefer, no livro História da Música Brasileira, dos primórdios ao início do século XX, define como uma invenção da classe média, opondo-se ao samba, produto nitidamente proveniente das camadas mais humildes, com batidas de raízes negro-africanas. Descendente das marchas militares e das marchas populares portuguesas e ainda misturadas aos acordes das músicas One Steps, que era um ritmo musical que teve origem nos Estados Unidos em fim de 1800 e que consistia em um único passo repetido inúmeras vezes sem haver troca rítmica. As marchinhas carnavalescas acabaram se consagrando como o gênero carnavalesco por excelência, prevalecendo até sobre o samba, entre as décadas de 1920 e 1960, quando entraram em relativo declínio. Com o compasso binário e andamento acelerado, as melodias das marchinhas eram simples e cativavam rapidamente o ouvinte, ao mesmo tempo em que as letras debochadas, irônicas, ambíguas ou sensuais eram fáceis de entender e memorizar. No resumo deste programa, que você pode baixar em www.portalcafebrasil.com.br/550, eu coloco um link para um interessante estudo sobre o tema. E do site Cifra Antiga vem um saboroso texto sobre as marchinhas de carnaval.
Meu pai nunca imaginou que pelo telefone fosse causar uma polêmica tão grande. E a razão... vocês precisam saber qual foi. O direito autoral, afinal de contas, a partir do registro, definiu a autoria dos compositores brasileiros.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tinha uma roleta para se jogar.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tinha uma roleta para se jogar.
Ai, ai, ai,
deixa as águas para trás, ó rapaz.
Ai, 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 fica triste se é capaz de ter as...
Ai, 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 deixa as águas para trás, ó rapaz.
Vó Maria canta aqui aquele que é tido como o primeiro samba gravado, Pelo Telefone, e de autoria de Donga. Este samba tem uma história complicada sobre quem realmente o compôs, qual é a letra correta e outras questões que a história só complica. Mas é uma delícia. Detalhe: Vó Maria é a viúva de Donga e gravou esta faixa em 2003 aos 92 anos. No coro, todos os filhos e netos.
Caiu no laço do nosso amor, porque esse samba é de arrepiar. Põe pé nas bambas, mas vai sambar.
O samba, o gênero musical que data de 1916, o ano da gravação de Pelo Telefone, do Donga, passou a ser sinônimo de Brasil. Mas na disputa entre os dois gêneros, o samba e a marchinha, durante bom tempo, ao menos na época do carnaval, o segundo, a marchinha, reinou soberano nos salões de baile. Por isso, contar a história das marchinhas é, de certa forma, narrar a história do carnaval. Por baixo do pó de arroz, as marchinhas faziam sucesso desde os primeiros anos do século. Espécie de embrião das escolas de samba, os cordões de foliões agitavam as ruas do Rio de Janeiro. E nas festas, eles cantavam e tocavam marchinhas. A fórmula de sucesso era razoavelmente fácil. Compasso binário, com uma marcha militar, andamentos acelerados, melodias simples e de forte apelo popular. E lógico, letras irônicas, sensuais e engraçadas. As letras, aliás, agradavam demais os foliões.
Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe, 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 eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho.
Que baita clássico, cara. Mamãe, eu quero, na voz de Carmen Miranda.
Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe.
Muitas das letras continuam atuais. Crônicas urbanas, elas tratam normalmente de temas cotidianos. Histórias do dia a dia dos subúrbios cariocas. Por muitas vezes tinham conotação política. O ambíguo, o duplo sentido era muito explorado. Uma forma de dar leveza a temas que não eram assim tão leves. Elas têm uma vertente jornalística. Por exemplo, foram feitas marchinhas para Hitler, para as duas fases de Getúlio Vargas, a do Estado Novo e de sua volta nos braços do povo. Explica Omar Jubran, vencedor do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte.
Na guarnição. Por isso, se outro pirata tenta abordagem, eu pego o facão e grito do alto da popa: opa, amiga!
Mais um clássico este de 1947, O Pirata da Perna de Pau, de Braguinha, pseudônimo de Carlos Alberto Ferreira Braga, também conhecido como João de Barro. Você ouve a versão de Nuno Holland em 1959.
Minha galera, os verdes mares não teme o tufão.
As marchinhas e carnaval tiveram seu auge nos anos 30, 40 e 50. Depois deles, muito foi produzido e pouco foi aproveitado. Algo que perdura até os nossos tempos, muita quantidade e pouca qualidade. Jubran arrisca uma explicação. O apogeu do gênero está relacionado à popularização do disco e do rádio. Nomes como Almirante, Mário Reis, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas e Carmen Miranda, os grandes cantores da época, gravaram marchinhas e com elas venceram muitos carnavais. Os principais compositores que escreveram aclamadas músicas de festa foram Noel Rosa, João de Barro, Lamartine Babo e Ari Barroso. Entre as muitas músicas que até hoje estão no imaginário popular brasileiro, vale destacar Touradas em Madrid, de João de Barro e Alberto Ribeiro, composta para a Guerra Civil Espanhola, que teve início em 1936.
Eu fui às touradas em Madrid, pratibum, pum, pratibum, pum, quase não volto mais aqui pra beber e beijar-se sem pratibum.
Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola que pegasse por a unha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi dormir.
E tem Chiquita Bacana, de João de Barro e Alberto Ribeiro, lançada em 1949. Essa era uma interpretação muito particular do existencialismo, mas que não se referia propriamente às ideias de Jean Paul Sartre.
Chiquita Bacana, lá da Martinica. Chiquita bacana lá da Martinica.
Se veste com uma casca de banana nanica.
Não usa vestido e não usa calcinha. faz o que manda o seu coração.
Também seria impossível não lembrar de O Teu Cabelo Não Nega, dos Irmãos Valença, de Lamartine Babo, de 1932. É, mas essa tá perigosa, viu? Ela tá sendo proibida de ser cantada hoje em dia pela letra de conteúdo preconceituoso.
O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na voz. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor.
Tem do sabor, tem do prazer, tem da alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor.
E tem também A Lalaô, de Haroldo Lobo e Antônio Nassara, sucesso de 1941.
Nós tivemos que rezar.
Alá, 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 meu bom alá.
Mande água pra ioiô.
Mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá.
E teve também Yes, Nós Temos Bananas, de João de Barro e Alberto Ribeiro, destaque de 1938, que trazia uma crítica bem humorada à empáfia dos norte-americanos.
Vai para a França o café,
pois é.
Para o Japão o algodão,
pois não.
Pro mundo inteiro, homem ou mulher,
bananas para quem quiser.
Dos anos 60 em diante, as marchinhas começaram a perder espaço para os sambas enredo. As escolas de samba, agremiações de grandes sambistas, começavam a ditar quais eram os sucessos. Alguns compositores, como Caetano Veloso, se arriscaram no carnaval.
Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá.
Essa é Atrás do Trio Elétrico, com o Caetano flertando com o frevo, que anima em Pernambuco, tal qual as marchinhas do Rio de Janeiro, a festa de carnaval. É, mas ficou nisso, viu? Nos anos 80, algumas regravações chegaram a fazer sucesso, como Balancê, de João de Barro e Alberto Ribeiro, talvez a maior dupla de compositores de marchinhas, lançada por Gal Costa em 1980. E também Sassaricando, de Luiz Antônio, Jota Júnior e Oldemar Magalhães. Em 1951, o produtor de teatro musicado Walter Pinto e sua estrela preferida, Virgínia Lani, pediram a Luiz Antônio e Jota Júnior uma música para Jabaculê de Penacho, uma peça que iam estrear. Era composta, assim, de encomenda Sassaricando, marchinha destinada a princípio a animar um quadro intitulado A Dança do Sassarico. Aqui, a versão original com Virgínia Lani. E aqui é a regravação da Rita Lee para a trilha sonora da novela Tititi.
Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, o brotinho, a viúva e a madame.
Pois é, mas era muito pouco para um país que somente em 1952 produziu cerca de 400 músicas de carnaval. A maioria delas marchinhas alegres e divertidas. De lá para cá, contam-se nos dedos da mão esquerda do Lula as músicas que se tornaram clássicos de carnaval. Parece que só o Silvio Santos, meu...
A pipa do vovô não sobe mais. A
apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Ele tentou, mas o empinadinha, a pipa não deu.
É, mas na garimpada aqui, o Lalá descolou uma gravação instrumental fantástica de um disco de Silvio Santos de 1969, com uma orquestra e arranjos de maestro Potinho. É samba rock, meu. Essa aqui eu dedico a Cissa. Pois então, o politicamente correto tem combatido as antigas marchinhas por seu conteúdo que é considerado ofensivo às minorias nos dias de hoje. As músicas de carnaval são reflexos de movimentos sociais, políticos e econômicos. Representam a cultura, o zeitgeist de uma era. Julgá-las com os olhos e a moral de hoje, meu, não pode dar certo mesmo. Como escreveu a socióloga e antropóloga Daniela Zuppiroli no estudo Brincando com Versos, não é à toa que se diz que no Brasil tudo acaba em festa. Isso é compreensível, já que uma festa como o carnaval pode comemorar acontecimentos, reviver tradições, criar novas formas de expressão, afirmar identidades, preencher espaços na vida dos grupos e dar voz aos assuntos interditos na vida popular. A festa concentra, além dos recursos econômicos, os recursos sociais e culturais dos grupos. Os redistribui. E, nesse caso, o carnaval deixa de ser a simples válvula de escape, como afirmaram muitos teóricos, para ser um momento de autoavaliação dos grupos sociais. As marchinhas estão aí para provar tudo isso. Então, para terminar o Café Brasil de hoje, eu retomo um clássico. Mamãe Eu Quero, de Jararaca e Vicente Paiva. Na gravação que você vai ouvir agora, realizada em 1936, aconteceram coisas não programadas, como um curioso prólogo em que Almirante dialoga de improviso com Jararaca. Esse diálogo foi acrescentado para alongar o tempo da gravação, que na tomada inicial havia ficado muito curto. Outra curiosidade foi a presença do casal Ciro Monteiro e Odete Amaral, além do citado Almirante no coro.
Mamãe, eu quero.
Quer o quê, meu filho?
Mamãe, eu quero ir pra avenida.
Pra quê, meu filho?
Esse ano eu quero entrar nos cordões.
Você vai entrar é na lenda, viu?
Ih, minha mamãe tá aqui me com flauta. Mamãe, eu quero.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar.
Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e entra pro meu portão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. Se piscar o olho, já ficou sem atenção.
Então é isso, olha aí, ó, mais um carnaval. Milhões de brasileiros nas ruas festejando, festejando, festejando. É, cara, é assim, ao som de Mamãe Eu Quero que vamos saindo no embalo, mas eu vou chutar o pau da barraca, cara. Hoje em dia, carnaval termina em pancadão. E já que a gente tá esculhambando tudo mesmo, ô Lala, manda aí, vai, o pancadão das marchinhas com a Valesca Popozuda.
Não chora, bebê. Dá, 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 dá. Mamãe, 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 eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração.
Dorme, coração.
Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De tanto piscar os olhos, já fico sem a pessoa, bebê. Mamãe, eu quero. Mamãe.
Com este Pierrot apaixonado, Lala Moreira na técnica, essa exuberante colombina Cissa Camargo na produção e eu. Um folião perdido no escritório, Luciano Pires na direção e apresentação. estiveram conosco, o ouvinte Wagner, e uma visita lá de Matupá, onde Mato Grosso encontra o Pará, veio o Itamar Linhares aqui conosco. Também Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Caetano Veloso, Carmen Miranda, Márcia Salomão, Jararaca, Almirante, Elis Regina, Pierre Barru, Vó Maria, Chico Buarque, Antônio Adolfo, Tutuca, Emilinha Borba, Jorge Goulart. Cara, putz, se você acessar o roteiro desse programa aqui, a gente colocou lá as músicas com os links do YouTube, tá? O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena, ter até os videocasts que eu fiz para eles. youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Venha se juntar a uma turma da pesada na Confraria Café Brasil, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntas. Acesse cafebrasil.top. E não esqueça, você pode baixar o resumo deste programa em www.portalcafebrasil.com.br/550. Para terminar, versos de Aldir Blanc e João Bosco. Custei a compreender que a fantasia é um troço que o cara tira no carnaval e usa nos outros dias por toda a vida.
Café Brasil.
Rádio Nós Voz.
Há 13 anos em seu coração.